Linha Direta.
Patrícia Moribe.
Neste último fim de semana, em um período de cerca de 12 horas, os Estados Unidos foram vítimas de dois assassinatos em massa, em El Paso, no Texas, e em Dayton, em Ohio. Sobre esses trágicos acontecimentos que deixaram até agora 31 mortos e dezenas de feridos e a reação dos americanos, vamos falar com a correspondente da RFI em Washington, Lígia Hoagland. Bom dia, Lígia. Estes dois massacres aconteceram menos de uma semana depois de um atirador ter aberto fogo em um festival gastronômico em Gilroy, na Califórnia, deixando 3 mortos e 11 feridos. Então dá para imaginar que os americanos ainda estavam tentando superar essa tragédia quando sofreram mais ataques em massa nesse último final de semana. Você pode nos dar uma ideia de como a sociedade americana está reagindo a essa onda de massacres?
Essas tragédias, além de deixarem mortos e feridos, estão contribuindo para o clima de desunião que paira sobre o país. Nos últimos anos, a animosidade entre grupos de afiliação política diferente, representados principalmente por republicanos e democratas, só tem aumentado. Geralmente, as tragédias, embora façam com que a sociedade sofra, elas pelo menos servem para unir a população. Um exemplo disso é o ataque terrorista em 11 de setembro de 2001, quando, pelo menos por um tempo, a nação formou uma frente única e deixou as antipatias políticas de lado. Mas no ambiente atual, parece que tudo contribui para mais brigas políticas. Dessa vez, imediatamente, as redes sociais foram inundadas de acusações venenosas entre liberais e conservadores, com os políticos usando as tragédias para se promover e atacar oponentes, e os lobistas a favor e contra controle de armas se manifestando. Isso, é claro, sempre acontece, e a discussão sobre o direito ao porte de armas, que é garantido pela Constituição americana, e o que ele realmente deve significar e englobar hoje é mesmo importante. Mas agora parece que o tom dos dois lados está menos humano e mais político, sem dar uma pausa para que a população, pelo menos, lide com o luto primeiro.
Lígia, frequentemente o presidente Donald Trump é acusado de contribuir e talvez até ter dado origem a esse clima de divisão e discurso odioso. Como é que ele respondeu a esses últimos massacres?
O Trump até agora respondeu de modo geral de forma correta às tragédias. Ele foi enfático ao dizer que a nação precisa se unir para condenar o racismo, o preconceito e especificamente a ideologia da supremacia branca. Foi importante Trump ser específico, pois além de ele ter sido acusado de não ter condenado em 2017 os participantes de um grupo neonazista que causaram confrontos e uma morte em Charlottesville, no estado da Virgínia, seus inimigos políticos agora o acusam de ser em parte culpado pelos recentes massacres. Na verdade, Trump, em 2017, disse que condenava totalmente os neonazistas e, mesmo com todos os defeitos que ele tem, é injusto colocar a culpa de um tipo de massacre que, infelizmente, já é há décadas parte da cultura americana em um só político, não importa de que partido ele seja. Mas Trump também aproveitou para tuitar contra a imprensa, dizendo que a imprensa precisava ser mais justa e equilibrada ou esses problemas continuariam a acontecer.
Mas, Lígia, existe algum fundamento nas acusações de que o presidente americano teria, de alguma forma, contribuído para que esses atiradores decidissem executar esses massacres?
O atirador de El Paso havia postado um manifesto no website 8chan com ideais racistas e contra a imigração, especialmente hispânica. O discurso de Trump, quando ele fala dos imigrantes da América Latina que cruzam a fronteira ilegalmente, é repleto de termos como invasão e geralmente liga esses imigrantes ao aumento de crimes. Isso, é claro, incita o preconceito e o ódio ao invasor. Mas há indícios de que o atirador de Dayton promovia ideais socialistas e apoiava os candidatos democratas à presidência Elizabeth Warren e Bernie Sanders, além de possivelmente ser membro do grupo extremista de esquerda, o Antifa. Os conservadores, aliás, aproveitaram para apontar o dedo para os democratas, que por sua vez acusavam Trump. De modo geral, o que esses atiradores têm em comum é que quase sempre são jovens do sexo masculino e, na maioria, cidadãos americanos brancos. Mas esse triste fenômeno americano de atiradores e assassinatos em massa é muito mais difícil de resolver do que algo que envolva um único fator ou culpado. Se a sociedade americana quer de fato pôr um fim a esses massacres, vai ser preciso um diálogo franco e abrangente para encontrar soluções multifacetadas para esse problema tão complexo.
E quais são as principais ideias de soluções que estão sendo debatidas agora, Lígia?
Para combater os massacres, Trump pediu que o FBI identificasse todos os recursos necessários para investigar crimes de ódio e terrorismo, incluindo investigar o que ele chamou de os cantos escuros da internet. Mas isso já fez com que muita gente logo reclamasse de um possível abuso da vigilância por parte do governo. Ele também apontou os videogames violentos como uma das causas desses massacres. A indústria de videogames também imediatamente se manifestou contra a declaração. Na verdade, não há um consenso entre os psicólogos sobre o impacto da exposição a videogames violentos sobre o nível de agressividade ou capacidade de socializar de seus usuários. Trump também focou em melhor identificar e tratar doenças mentais como uma das maneiras de evitar massacres. Isso tudo são medidas válidas, mas os democratas reclamam que o presidente não tem coragem de enfrentar a poderosa NRA, o grupo de lobby pelo direito ao porte de armas de fogo, e pedir um maior controle da venda e porte de armas. E esse é, sem dúvida, um tópico que precisa ser discutido pelos americanos na busca pelo fim das mortes por armas de fogo, que vão muito além de assassinatos em massa. Em 2017, 40 mil mortes foram causadas por armas de fogo nos Estados Unidos, incluindo assassinatos e suicídios. Uma das propostas que está tendo apoio bipartidário é a de uma legislação que incentive os estados a adotarem leis conhecidas como Red Flag, possibilitando que a polícia ou parentes peçam que a justiça não permita que pessoas suspeitas de representarem um risco à própria vida ou à vida de outros tenham acesso a armas. Segundo dados do Pew Research Group, 30% dos americanos possuem uma arma, e um pouco mais da metade da população, 57%, acha que as leis de controle do porte de arma devem ser mais severas. Mas mesmo nesse ambiente de discórdia, e não importa sua ideologia ou partido, os americanos compartilham de um sentimento, o medo de que, enquanto o controle ao porte de armas e outras soluções estão sendo mais uma vez debatidas e não de fato sendo postas em prática, os massacres vão continuar a fazer parte da sua realidade.
Obrigada, Lígia Hoagland, nossa correspondente em Washington.